Bom dia, professor Pedro Brinque, é professor de macroeconomia na Nova School of Business and Economics. Obrigado por ajudar aqui também a olhar este orçamento. Professor, que pontos mais positivos e mais negativos destacaria?
Bem, em primeiro lugar, parece-me que é um orçamento prudente. E a prudência aconselha-se, e eu passo a explicar porquê. Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que os economistas tipicamente acreditam que o impacto da política monetária se sente cerca de ano, ano e meio depois, na sua plenitude. Ou seja, as subidas das taxas de juros demoram cerca de um ano e tal, a sentirem-se na economia real. Ora bem, eu convido-os, assim, aos ouvintes, a olharem para trás 12 meses e verem onde é que estava a taxa de juros 12 meses atrás. E se nós pensarmos naquilo que subiu a taxa de juros nos últimos 12 meses, podemos ter uma ideia de que maneira é que as condições restritivas desta subida das taxas de juros podem condicionar o que será o nível da atividade económica do país e da zona euro, numa altura em que o país em cadeia já está a crescer a 0% e a União Europeia também em cadeia cresceu apenas 0,1%. Por isso, esta ideia de ter o excedente para 2024 de 0,2% parece-me que é o mínimo indispensável em termos de prudência e também cumprimenta-se o facto de, para 2023, a execução orçamental levar a um superávit do orçamento de 0,8%, que é o maior superávit dos últimos 50 anos. Por isso, esta prudência recomenda-se, porque precisamente não sabemos ainda o impacto que a política monetária pode ter no abrandamento das economias, se vem uma recessão para a frente, e é importante ter uma almofada e espaço orçamental para segurar a economia, se de facto for preciso. Depois, como se me dizer que acho que este orçamento tem algumas medidas que são muito justas e muito adequadas. Eu acho que a atualização das pensões, seguindo a lei, ou perto disso, é uma proposta feliz deste Orçamento de Estado. É bom lembrar que os reformados são os mais desprotegidos em termos de poderem compensar alguma quebra da sua remuneração ou do poder aquisitivo dos seus salários, trabalhando horas extra ou arranjando um segundo emprego, quer dizer, estão reformados. A capacidade de ajustamento que eles têm é muito mais reduzida que a generalidade dos portugueses, e nesse sentido, o governo ter este ano cumprido a lei, ou perto disso, parece-me como algo de positivo. Segundo lugar, uma enorme surpresa, ou pelo menos parcial, no que diz respeito ao desagravamento fiscal, aquilo que estava previsto face àquilo que foi anunciado este ano ainda no Plano de Estabilidade e Crescimento pelo Ministro Medina, era que iríamos ter um desagravamento fiscal em sede IRS cerca de 525 milhões, pois bem, esse desagravamento fiscal foi muitíssimo superior a esse valor, porque, de facto, por várias razões. A primeira delas teve a ver com este passo à frente, passo atrás que foi feito na tributação em sede IRS do salário mínimo. Porque para que o governo voltasse atrás na ideia de o salário mínimo, em circunstância alguma, poder ser alvo de tributação em sede IRS, teve que aumentar os mínimos de existência, e só esse aumento dos mínimos de existência implicou uma despesa extra de 250 milhões de euros, que foi quase metade daquilo que estava previsto para o desagravamento. Por isso, nesse sentido, também se cumprimenta, de facto, este desagravamento fiscal acima daquilo que era esperado. Temos também o facto de que uma boa parte desse desagravamento também captura algo que não é alívio fiscal, que é atualizar os escalões à taxa de inflação prevista, que é de cerca de 3% para 2024. Atualizar os escalões à taxa de inflação não devia ser contabilizado como um alívio fiscal, devia ser encarado apenas como a manutenção das contribuições que os portugueses fazem em termos reais daquilo que produzem. Mas pronto, mas nas contas do Estado isso entrou como alívio fiscal também. E por último, há medidas que me parecem um pouco disparatadas. Não critico tanto a questão da atualização do IUC para veículos anteriores a 2007, porque realmente havia aqui uma grande disparidade do ponto de vista do que era o imposto entre veículos pós-2007 e pré-2007, mas o que eu critico é precisamente a ligação que isso é feito às portagens. Quer dizer, a gravar impostos sobre os veículos para depois desagravar o custo das portagens, esta ligação parece-me foi muito pouco feliz. E por último, a questão do 15º mês, que foi proposta inicialmente pela CIP, mas depois que foi transformada pelo Governo numa medida que condiciona a atribuição do tal 15º mês a critérios de lucros da empresa e de aumentos salariais que a empresa tem, parece uma medida que, na sua essência, aquilo que vai promover é um alívio fiscal, o que poderá promover é que as empresas queriam fazer aumentos até mais substanciais que esses
5%. Professor Pedro Brinca? Parece ter caído. Houve aqui um problema na ligação por telemóvel, já o estamos a ouvir outra vez.
Estava-me a referir à política do 15º mês, que foi inicialmente introduzida pela CIP e depois que o Governo reciclou ou mudou, introduzindo alguns condicionalismos à sua aplicação. E que me parece que é uma medida também, quer dizer, enquadra-se no global de alívios fiscais, mas que, enquanto medida por si, me parece também uma medida pouco inteligente, no sentido que aquilo que muitas empresas que poderiam até aumentar os salários acima dos tais 5%, é bom lembrar que em 23 os salários, do ponto de vista nominal, aumentaram mais de 8% em média, obviamente. As empresas que queriam aumentar os salários acima dos 5%, não o farão, aumentarão apenas os 5% que o diploma prevê e compensarão o resto do aumento através do 15º mês. Porquê? Porque não está sujeito à tributação. Por isso, nesse aspecto, parece uma medida um pouco distorcionária daquilo que seria o comportamento dos agentes da economia, sem grande valor em troca. Por isso, dentro deste orçamento, há um pouco de tudo para apreciar. Foi muita informação. Nos próximos dias, depois de fazermos contas com mais detalhe, permitir-nos ter uma visão mais cirúrgica sobre alguns itens que foram apresentados. Por último, resta-me dizer que há aqui também um aumento substancial do investimento público, cerca de 24% de aumento, o que reflete, por um lado, que este ano, 2023, o Governo não conseguiu sequer executar o que estava em orçamento de Estado para investimento público, e dessa maneira, obviamente...
Essa é sempre uma das dúvidas do orçamento relativamente ao investimento. Entre o orçamentado e o aplicado, regra geral, vai uma grande distância.
Vai uma grande distância. O fim das cativações antecipavam alguma maior capacidade dos ministérios de executarem a verba que está atribuída, mas um pouco como a morte de Mark Twain, a morte das cativações terá sido um pouco precocemente anunciada, precisamente porque não acabam as cativações, mas vêm as reservas orçamentais, que são mínimos de 2,5% do orçamento de cada ministério, segundo foi dado a perceber, que estão sob o controle orçamental e que podem os ministérios serem impedidos de executar ao ritmo daquilo que desejariam. Aquilo que se espera para 2024 é que, de facto, o investimento público seja um motor da economia portuguesa, por causa do cenário de crise e por causa da entrada em força, da chegada à rua dos efeitos do PRR. Em 2023 não fomos capazes de aproveitar esse balanço na sua plenitude. Espera-se que para 2024, face até à incerteza que se adivinha, sejamos capazes de o fazer. E aquilo que está previsto em Orçamento de Estado é um aumento de 24%, precisamente nessa dimensão.
Obrigado, Sr. Pedro Brinca. Agradeço também o seu contributo para a análise do Orçamento de Estado que fazemos hoje no Fórum TSF. Sr. Pedro Brinca, professor de Macroeconomia na Nova School of Business and Economics.